Mari, olha só, vamos apresentar aqui o nosso próximo convidado. A gente está fazendo o programa aqui para o pessoal que está ligando agora o rádio diretamente do Palácio Piratini, que agora, na segunda-feira, completa 100 anos, né? Ou pelo menos essa é a data símbolo, né, Mari, de quando ele foi ali, dá para dizer, inaugurado? Não sei se esse é o termo mais correto, mas certamente quem vai poder nos responder com maior propriedade é o historiador, o professor Günter Weimer, que está aqui com a gente. Muito bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
Bom dia.
Bom dia. Professor, como é que é isso? A gente diz que em 1921 foi inaugurado, foi ocupado, a Mari disse. Qual é o termo correto? Conta um pouquinho dessa história do início do Palácio Piratini. Ele demora um pouco para ficar pronto, né? Demora bastante, na verdade, né? Coisa de 25 anos, né?
Por aí, por aí. Não foi tão 25 anos, mas efetivamente a construção do palácio levou muito tempo. E foi, houve várias entraves, várias contradições, né? Inicialmente o palácio foi começado a construir ainda da legislatura do Júlio de Castilhos, né? Com um projeto aqui da Secretaria de Obras de um arquiteto de origem francesa. Mas esse projeto parou quando o Júlio de Castilhos morreu. Por que razão houve esse entrave, eu não sei. Mas a verdade é que as obras pararam, embora já tivessem sido feitas as fundações, com material aqui da região, especialmente do granito que nós estamos aqui em Porto Alegre, muito...
Talvez falta de recursos, professor, assim, prioridade do governo seguinte, né?
Qualquer coisa aí nesse sentido. A verdade é que depois da legislatura do Borges de Medeiros, entrou a legislatura do Carlos Barbosa Gonçalves, então se resolveu fazer uma coisa mais pomposa, mais solene, né? E ele nomeou uma comissão de professores da Escola de Engenharia e de outros políticos e industriais que foram para Paris para fazer um concurso internacional do projeto do Palácio do Governo do Rio Grande do Sul.
Ele, né? Foi feito em Paris, esse projeto.
Esse projeto foi feito em Paris.
Isso porque se pensava que na época Paris concentrava, enfim, os maiores pensadores, os arquitetos, achavam que aqui no Estado não teríamos essa pessoa.
Basicamente por razões ideológicas, porque esse governo estava baseado, tinha por diretriz a positivismo do Conte. E o Conte era Paris, e Paris então era a beca, como se dizia, né, da época, a beca do positivismo, né? Mas acontece que nesse meio tempo, um arquiteto que não fez parte desse concurso, veio, enquanto ele estava sendo realizado, veio para Porto Alegre e falou com o cônsul da França, que o apresentou ao governador Carlos Barbosa. Né? E eles então acertaram que este arquiteto, chamado Maurice Kras, fizesse um novo projeto. E quando aquela comissão voltou de Paris com o projeto pronto, o Maurice Kras já tinha sido contratado.
Que confusão.
Mas, professor, isso eu acho interessante. Se o projeto original, lá atrás, né, lá no Júlio de Castilhos, se dependesse naquele momento ali, ele não teria essa cara que o Palácio Piratini tem hoje.
Era um projeto completamente diferente. Era bem mais modesto e... tinha mais uma influência inglesa, podemos dizer assim.
Entendi. Né? Não neoclássico, como ficou agora, essas colunas tão bonitas, não tinha no primeiro momento.
No primeiro momento não tinha isso aí, não.
Eu acho só legal situar também que antes nós tínhamos um outro palácio, né? Acho que é
palácio... O Palácio de Barro, né? O chamado Palácio de Barro.
E ele foi demolido, né?
Era um palácio realmente muito bonito, ainda construído, foi o primeiro prédio oficial que foi feito aqui em Porto Alegre, né? E a sua ocupação praticamente coincide com a fundação de Porto Alegre, né? Então havia aqui em cima dessa elevação uma capela que se dizia que era muito precária, mas junto a essa capela então foi feito esse palácio chamado Palácio de Barro. É uma pena que ele tenha sido demolido.
Eu também acho, né?
Porque ele era realmente um prédio muito expressivo do plano barroco, né? Mas acontece que, bem, o Rio Grande do Sul, nessa, da virada do século, entrou numa fase de desenvolvimento muito grande, né? E essas fases de desenvolvimento sempre acusam a imaginação no sentido de fazer coisas novas, mais arrojadas, mais avançadas. E por essa razão, então, demoliram aquele palácio que, aliás, foi feito por um arquiteto que é muito pouco conhecido e muito pouco lembrado, né? Porque, na realidade, ele era... talvez fosse um dos primeiros arquitetos... talvez não, com certeza foi o primeiro arquiteto contratado pelo governo do Rio Grande do Sul, né? Outros já haviam vindo para cá, mas eles tinham sido do governo federal. Empregados do governo federal eram arquitetos militares, né? Bom, mas o palácio foi demolido, Júlio de Castilhos morreu, o Palácio do Júlio, como se dizia na época, parou, né?
Que é esse aqui, que é o Palácio Piratini.
Não, não é esse aqui.
O Júlio tinha contratado um arquiteto, Júlio de Castilhos, que quando o Júlio de Castilhos morreu, o projeto foi paralisado.
Ah, não, perfeito. Mas essa aí... mesma, nesse mesmo local aqui.
Nesse mesmo local,
exato. Esse palácio
sempre
que seria.
Era desse claro. Local, sempre foi desse local. Não?
Eu até ia lhe perguntar, professor, sobre... teve um ouvinte nosso que perguntou aqui, eu dei uma resposta conforme eu sei um pouquinho, mas o senhor sabe muito melhor que a gente. Ele só foi se chamar Palácio Piratini agora nos anos 50, né?
E eu não sei exatamente quanto é, mas eu sei que ele foi feito por causa, em homenagem à capital da época Farroupilha, né? A cidade Piratini, né?
Isso.
Que, aliás, é uma coisa bastante curiosa. O que quer dizer Piratini? Isso ninguém fala, né?
É.
Na realidade, Piratini é uma abreviação de Piratininga, né?
Ah,
se fala em São Paulo de Piratininga, né? Pira, que é peixe. Esse tini quer dizer seco. E tininga quer dizer onde. Onde tem peixe seco.
Onde tem peixe seco.
Onde se faz peixe, que onde se seca o peixe, né?
Que
só
curioso.
Que nunca ficou, nós temos o palácio, quer dizer, quando estamos dizendo Palácio Piratini, nós estamos dizendo o Palácio do Peixe Seco.
Que curioso, mas que bom que ficou Piratini, porque Piratininga não era tão bonitinho assim, né, Paulo Germano?
Tem uma ouvinte aqui me passando um pito aqui, Maria Ana Cristina, dizendo que eu interrompi o professor justamente quando ele falar sobre o granito do palácio. Então peço desculpa ao professor e o senhor fique à vontade, porque a Ana Cristina quer saber aqui, eu também quero, na verdade, professor, sobre o granito.
Porto Alegre é internacionalmente reconhecido como um dos lugares onde tem os melhores granitos do mundo. São três lugares com essa característica. Um é do Médio Egito, onde foram feitos extraídos as pedras para os palácios faraônicos. Outro fica ali no Oriente Médio, pela Jordânia, por ali, e Porto Alegre, os morros de Porto Alegre são reconhecidos internacionalmente pela qualidade e pela variedade de seus granitos, né?
Nossa!
Por essa razão, eu lamento muito que esse Palácio do Júlio de Castilhos não tenha sido levado adiante, exatamente porque o que havia sido já extraído foi usado para as fundações deste palácio. E os senhores vejam bem que aqui nós não enxergamos nenhum granito.
Nada, nada.
Ao contrário da catedral. A catedral toda ela foi feita com esse granito rosa, que é um granito extremamente importante. Né?
O granito do Palácio Piratini, ele veio do exterior, então.
Não,
é mármore, eu acho.
Dos morros?
É,
mas não dá para ver, essa é a questão.
É, então,
a catedral,
porque só uma furação.
A gente consegue
a catedral,
ver.
Sim.
Mas a escadaria aqui é de mármore francês, eu tenho quase certeza.
Vamos chegar lá. Calma que nós estamos nas fundações.
O que salta mais aos olhos é o mármore aqui no Palácio Piratini, me parece, do que o granito, exato. É.
Internamente.
Bom, então veio esse Kras para cá e fez esse projeto, né? E esse projeto foi muito complicado e muito criticado. Exatamente pelos exageros que ele fazia, né? Por exemplo, Naquela época não se produzia cimento aqui no Brasil, então todo cimento tinha sido importado, mas havia a cal. Cal havia produção aqui. Agora se dizia que a cal do Rio Grande do Sul não prestava, então tinha que importar toda a cal da França.
Projeto, né? Muito caro, né?
As pedras, o granito, se dizia que era muito duro e por essa razão não dava para fazer arestas lisas, arestas retas. Isso, obviamente, não está correto, porque você pode ver aí na catedral que é perfeito isso aí, né? Então se trouxe essas pedras calcárias, que os senhores veem, se passarem ali na frente, ali aqui embaixo da parte da fachada, vocês veem que ela está toda cretada, né? Uhum. A pedra de calcária, ela absorve a umidade e está toda corroída já. Se tivesse feito esse granito, não teria acontecido. Dizia-se que, deveria fazer pedra reconstituída. O que que era essa pedra reconstituída? Nada mais que uma argamassa com uma pedra triturada que vinha da França. Então, os senhores vejam que tudo vinha da França porque nada aqui prestava. Sim. Né? Isso, obviamente, o senhor pode ver o luxo com que isso foi construído.
Lindíssimo.
Obviamente que esse palácio custou muito caro ao governo do Rio Grande do Sul,
que a essa altura
era muito pobre, ainda um estado muito pobre.
Eu queria que o historiador e arquiteto Günther Weimer falasse, concluísse a história da construção do palácio, por gentileza.
Claro que então a construção, depois de realizado o projeto, começaram a refazer as fundações e a construção, claro que é um palácio muito arrojado, muito grande, é uma massa muito grande, né? Então é óbvio que dentro das condições da época, e se essa construção levasse algum tempo, né? Mas acontece que no meio disso houve um empecilho que impediu a continuação. Foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, obviamente, toda a economia do mundo parou em função desse conflito. E somente foi retomada, essa construção só foi retomada depois do conflito, não é isso? Isso quer dizer, então, no fim de 18 que continuou a construção, que essa altura já havia mudado o governador, não? Borges de Medeiros já havia voltado novamente ao governo e se criou, então, a partir dessa retomada, uma certa onda negativa em relação ao palácio, porque se dizia que ele era muito, muito caro na construção dele, né? Por essa razão, ele foi levado rapidamente para a conclusão e, na realidade, ele foi inaugurado ainda não totalmente pronto.
É,
né? Por exemplo, se vocês olham essas vidraças aqui, você pode ver que isso aqui está totalmente fora do resto da ideia. Né?
Não tem um padrão, né?
Não mantém esse padrão, que devia ser molduras de madeira, trabalhadas, etc. Então foi feito esses perfis de ferro, que é realmente uma forma muito simples de resolver o problema complexo, né? Aqui na entrada da escadaria, por exemplo, você vê que ainda tem dois nichos que deveriam ficar para os governadores ou para pessoas importantes, né? Dizem que seria o Borges de Medeiros e o Júlio de Castilhos, mas isso é, se fala só a boca pequena, né? Mas a verdade é que esses nichos até hoje não foram ocupados. Então vocês podem ver que realmente a inauguração foi meio precipitada. E também foi uma coisa muito modesta, né? O que aconteceu foi que o Borges de Medeiros chegou nesse dia 17 de maio, convocou a imprensa, reuniu-os aqui dentro desse salão aqui e fez simplesmente um discurso muito rápido anunciando que o palácio estava inaugurado. E assim ele ficou até hoje, né? E nunca foi realmente terminado, concluído na sua forma original. Né?
Nossa, tanto é que o primeiro governador a morar no palácio foi Getúlio Vargas, né? Tanto, porque a ala residencial naquela época que o Borges de Medeiros fez essa inauguração às pressas, digamos assim, a ala residencial nem estava concluída ainda.
Bom, essa questão da ala residencial é outra, uma coisa muito, muito complexa também. Não conheço, ou se, não, conheço sim, mas são poucos os palácios no Brasil que tem o palácio do governo com a residência, né? O Palácio de Barro já foi uma coisa, uma exceção disso, porque na parte de baixo, no térreo, ficava as funções de governo e na parte superior ficava a residência, né? E isso foi mantido. Apenas no caso desse prédio atual, houve um bloco na frente que servia a parte administrativa e a parte de trás seria a parte residencial. Né? E essa, evidentemente, passou, como ela fica escondida, pouca gente se refere a ela, e por essa razão mesmo ela foi objeto de bastante transformações, né? E é muito incômodo morar nela, porque ela não atende aos princípios daquilo que nós teríamos hoje, entendíamos como residência. Né? Aquilo realmente é uma passarela para passagem de figuras. Né? Então, isso realmente não, as pessoas não gostam de morar aqui, porque atendia a funções diferentes do que nós imaginamos hoje, do que seria uma residência,
uma
moradia. Né?